Esse é o Futebol Explica ao Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam.
Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Renato Rogens, que está começando agora mais um episódio de O Futebol Explica o Mundo. Se liga, hein? Se liga que o papo aqui hoje é de responsa. Vamos falar de família. Família que muitas vezes é determinante na nossa relação com o futebol, na paixão pelo clube de coração, mas que também é uma fonte importante de apoio e inspiração para a maioria dos jogadores de futebol. Alguns são abençoados com parentes que seguiram carreiras profissionais no esporte, criando uma tradição de sucesso e competitividade dentro de suas famílias. Hoje, a gente vai trazer algumas histórias envolvendo essas conexões dentro e fora de campo. E antes de mergulhar no assunto, lógico, vou chamar meu parceiro de sempre nessa nossa conversa, Luizinho Moreira. Salve, Luizinho! Você tá bem, meu?
Eu tô bem, meu brother. E você?
Suave. Tô bem. Vamos nessa.
É isso aí, cara. Então, antes de começar a falar aqui dessas histórias que a gente separou, que, claro, estão relacionadas aí com jogadores profissionais, eu acho importante, né, a gente falar um pouco de como a bola, ela cria, ela estreita essa conexão familiar, né? Seja para assistir um jogo do nosso time de coração, que vira um evento constante que nos aproxima, seja para ver uma Copa do Mundo que aproxima até quem não é tão amante de futebol, né? Tem um post no nosso Instagram, ele já é um pouco antigo, de setembro do ano passado, mas que eu acho válido relembrar porque é um grande exemplo disso. Nele, o jornalista José Trajano, ele lamenta ser pai e avô à distância, já que seus filhos e netos moram em Londres, na Inglaterra, mas ele conta como o futebol ele estava sendo um elemento essencial para romper essas fronteiras do espaço e fortalecer os laços, né, com os filhos e com os netos. Como lá na Inglaterra não passa jogo do América, do Rio, né, que é para o time que o Trajano torce, todos eles encontraram no Arsenal um motivo para viverem ali, vivenciarem juntos as mesmas emoções. Legal, né, cara?
Ah, legal, Lezinho. Sensacional esse poder do futebol, né? Acho que a gente pode falar até com muita propriedade sobre isso, porque essa é uma parada que acontece, inclusive, nas nossas famílias, né?
Claro, demais, demais.
Eu já joguei bola, por exemplo, com você, com seu pai, com seu irmão, seus primos e tios, né?
É verdade, eu joguei com seu irmão.
É, então, e eu jogo bola até hoje com meu irmão e também jogo com meu filho, né? Apesar dele ser bem novinho. Aliás, sinceramente, cara, na minha família, eu não conheço nada que una tanto a gente quanto o futebol. Esse é o meu principal assunto, por exemplo, com meu pai, com meu irmão e muitas vezes também com meu filho Pedro, que só tem 11 anos. Meu filho joga, inclusive, em duas escolinhas e eu não consigo até hoje, Luizinho, sinceramente, descrever nada mais emocionante que ver ele jogar. Tenho certeza que você sente a mesma coisa com o Miguel e o Brunão, logo mais, também vai sentir a mesma coisa com seus filhos, o Bruno Miguel e o Vicente. Não dá para explicar isso, é uma parada muito forte. Daqui a pouco o Brunão, nosso produtor, também vai sentir aqui.
É, demais, demais. Eu ficava mais nervoso vendo o Miguel jogar na competição pela escolinha do que quando eu vi o Santos em final de campeonato, cara. Um negócio bizarro.
É assim, bem isso mesmo.
É, um sentimento, assim, realmente único, né? E poder dividir, né, essa paixão, esses momentos com alguém que é do mesmo sangue da gente, que a gente ama tanto, né, cara? É bom, é bom. Bora pras histórias?
Vamos nessa, vamos nessa.
Meu pai foi o único jogador que fez 5 gols de cabeça num jogo. E ele disse que até agora esse recorde nunca viu mais. Ele não tem gravação disso. Tem, Donda?
Não. Deve estar lá no céu com Deus, também me perturbando, porque eu tô chorando.
Cara, vamos começar pelo Rei Pelé. Ó, vocês sabiam aí que o pai do Pelé jogou profissionalmente? Pois é, o João Ramos do Nascimento, que era conhecido como Dondinho, foi inspiração e incentivo pro rei do futebol desde cedo. E falam que ele era um craque de bola, viu? Mas acabou não tendo tanta sorte. O Dondinho acabou atuando sempre por clubes de menor expressão e deu um azar danado quando teve uma chance de fazer um teste no Atlético Mineiro. Ele chegou para fazer um jogo pelo Galo contra o São Cristóvão e sabe como ele era apelidado? Só para você ter noção da moral dele. A galera chamava de Leônidas da Silva do Sul de Minas. Pior é que justo nesse jogo, que era a sua maior oportunidade ali, né? Ele acabou sofrendo uma lesão séria no joelho. E aí dizem que ele nunca mais foi o mesmo. Até porque cirurgia e tratamento naquela época, estamos falando aí de 1940, era muito diferente do que temos hoje em dia e de tão avançado. O curioso é que depois desse lance, que de certa forma matou, né, o sonho do Dondinho de jogar em um grande clube, apenas alguns meses depois nasceu, em outubro daquele mesmo ano, o nosso glorioso Edson Arantes do Nascimento, que é natural de Três Corações, mas viveu em Bauru, no interior de São Paulo, basicamente toda a sua infância e adolescência, justamente por conta do seu pai, que defendia o time da cidade. E uma coisa legal de falar é que o Dondinho tem um feito que o Pelé não tem, viu? E antes que a gente fale aqui que é o gol do meio campo, que todo mundo fala do gol que o Pelé não fez, né? Não tem nada disso não, isso rolou pelo Huracan, lá em Minas mesmo. Ele marcou na final de 1939 do Campeonato Itajubense de Futebol Amador, 5 gols de cabeça. É isso mesmo, 5 gols de cabeça no mesmo jogo e numa final.
Ô Luizinho, tem uma história muito curiosa sobre isso, né? Depois da euforia ali de ter marcado aquele milésimo gol histórico no Maracanã, o Pelé foi comemorar, lógico, com a família, só que em determinado momento ali, vendo o filho todo orgulhoso, né? Orgulhoso até demais, né? Do que tinha acabado de fazer, o Dondinho resolveu sacanear o Pelé, né? Aí ele chegou e disse assim, pô, parabéns, filho, mas só que tem o seguinte, você fez o milésimo gol, mas você nunca fez 5 gols de cabeça no mesmo jogo, né?
É muito bom.
O Dondinho é falecido já, morreu em 1996, aos 79 anos, em uma década que um outro herdeiro da família ganhava relevância no futebol brasileiro. Mas, diferente do pai ou do avô, a especialidade dele, Luizinho, não era fazer gols, não, mas sim evitá-los. Olha que ironia do destino. O Edinho surgiu profissionalmente no Santos bem no início da década de 90, mas só foi se destacar mesmo em 1995, naquela campanha heróica do time no Campeonato Brasileiro, que talvez seja um dos vice-campeonatos mais destacados que eu já vi. Apesar disso, o Edinho teve uma carreira curta e uma vida muito conturbada como pessoa pública ali, né? Ele atuou profissionalmente de 90 a 99, passou por Santos, Portuguesa Santista, São Caetano e Ponte Preta, mas acabou se envolvendo em problemas com a justiça. Foi condenado por homicídio, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Nos últimos anos, ele vem trabalhando como treinador em categorias de base.
Num dia de tristeza me faltou o velho. E falta lhe confesso que ainda hoje faz. E me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ou me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo. E sem ter mais o velho pra tirar o medo. Foi mais uma vontade que ficou pra trás.
Sabe outra família ilustre aí do futebol? É a família Maldinica. Uma dinastia de craques da zaga. Na moral, essa é tranquilamente, né? Esse aí é tranquilamente um dos sobrenomes mais conhecidos e respeitados no mundo do futebol. Até porque duas lendas do futebol italiano e do Milan construíram uma história riquíssima em qualidade, profissionalismo e conquistas. Esse legado começou com Cesare Maldini na década de 50, zagueirão, estreou no Milan em 52 e ficou no clube por toda a sua carreira como jogador, que durou 15 anos. Por lá, ele ganhou 4 títulos nacionais e uma Champions na temporada de 62 e 63, que foi essa final da Champions que credenciou o Milan para a final do Mundial Interclubes contra o Santos do Pelé, que a gente acabou de citar. O Cesare Maldini, inclusive, ele foi expulso e fez o pênalti que deu o gol da vitória ao Peixe nessa final.
Posso fazer só um adendo aí?
Claro.
Eu gosto muito de contar essa história, porque esse pênalti ele foi feito em um jogador muito folclórico, que é o Almir Moraes de Albuquerque, o famoso Pernambuquinho, aliás, que tem uma biografia maravilhosa.
Maravilhosa.
Acho que até agora a gente ainda não abordou, né?
Não falamos.
A história do Pernambuquinho, mas é uma história maravilhosa. Em breve eu acho que a gente... Isso rende um episódio, assim como rendeu o Leônidas da Silva, né? E ele era um personagem, um jogador tão raçudo, que quando ele viu o Cesare Maldini levantando o pé para chutar a bola, ele não teve dúvida. Mesmo sabendo que ele poderia se machucar ali, ele enfiou a cabeça na bola, acabou tirando a bola do Maldini, o Maldini chutou a cabeça dele, abriu a cabeça dele, Mas o que ele conseguiu o que queria, que era o pênalti. O pênalti foi convertido pelo Dalmo. E aí o Santos foi campeão mundial. O resto é história.
É, muito louco. Bem lembrado, Almir, hein? Bem lembrado, Almir. Agora, voltando aqui ao Cesare Maldini, ele se aposentou em 67 e poucos anos depois iniciou ali a sua carreira como técnico. Aí, como técnico, ele passou por clubes italianos e na década de 90, já pela Esquadra Azzurra, treinou um cara chamado Paolo. Paolo Maldini, seu filho.
Sensacional. E o filho, nesse caso, seguiu muito o caminho do pai, né, Luizinho? Não só de conquistas, que a gente sabe que foram muitas, mas também de fidelidade. É, assim como o pai, o Paolo Maldini também foi jogador de um clube só. Ele jogou pelo Milan de 1984, ó, o ano que eu nasci, até 2009. Foram, nesse total, 902 jogos e títulos de tudo que você pode imaginar. Uma coisa legal de falar também é que um dos movimentos na carreira que o Paolo fez para se tornar mais longevo foi a mudança de posição, né, da lateral para a zaga. E essa foi uma transição incentivada pelo seu pai, que foi um zagueiro de ofício, né? Outra coisa interessante de falar é que essa dinastia dos Maldini ainda não acabou, não. Isso porque em 2020 estreou no futebol profissional e no Milan, para variar um pouco, o Daniel Maldini, que é filho do Paolo e neto do Cesare. Em 2021, ele fez seu primeiro gol pelo Milan aos 19 anos e marcou seu nome na história do clube como a terceira geração da família a fazer um gol. Dizem que o moleque é bom e tem muito potencial, Luizinho. Eu, sinceramente, ainda não vi um jogo completo dele, né? Só que apesar do pouco tempo, algumas diferenças já são nítidas, né? Primeiro que o Daniel não seguiu ali o caminho defensivo das duas gerações anteriores e atua como atacante. Segundo que, como os tempos são outros, a fidelidade de um clube só já era, ele foi emprestado ao Spezia, outro clube da Série A italiana, no ano passado.
É, vamos ter Maldini aí pela frente ainda, né? Ainda, essa daí vai vão ter novos capítulos. Agora, vamos dar um pulo ali na Argentina, para falar de pais e filhos de novo, e uma história esportiva que, sinceramente, eu acho fantástica. Vamos falar do Estudiantes de La Plata, que é um clube conhecido da Argentina, mas não é um dos gigantes que a gente costuma destacar, né? A sua torcida é a oitava maior da Argentina e aparece sempre com algo em torno ali de 1% nas pesquisas que a galera realiza por lá. Mas o clube parece assumir um protagonismo diferente e até acima da sua própria capacidade, eu diria, quando há um sobrenome em campo, Verón. E essa história começou a ser escrita na década de 60, quando Juan Ramón Verón iniciou sua carreira por lá. Foram 10 anos no Estudiantes e algumas conquistas. A mais relevante, sem dúvida nenhuma, foi o tricampeonato da Libertadores nos anos de 68, 69 e 70. Três Libertadores seguidas. E o Juan, que jogava como meia ou atacante, era um dos destaques do time. Em 72, ele foi para a Grécia e nos anos seguintes rodou por alguns lugares lá, até voltar em 80 para encerrar sua carreira pelo próprio Estudiantes. Fato é que, sem o Juan Ramón, o time passou por períodos longos sem muitas glórias. O que salvou foi um campeonato metropolitano em 82 e um título nacional em 83. Mas Libertadores, nada. E nada apontava muito para uma mudança no cenário.
Ah, pois é, só que aí aconteceu um fato em 1994 que começou a mudar o rumo dessa história. E não necessariamente para o que chamam hoje de glória eterna da Libertadores. Essa foi rolar mais lá na frente, né? Mas a volta de um Verón no futebol, dessa vez o filho, Juan Sebastián Verón, parece ter trazido a dignidade de volta ao time. Tanto que o primeiro título dele foi, sabe do que, Luizinho? Foi o título da segunda divisão do Campeonato Argentino na temporada 94-95.
Ou seja, a primeira temporada dele como jogador e pela segunda divisão, né? Você vê o que aconteceu com o time sem o pai, depois que o pai se aposentou na década de 80, né?
Já conseguiu ali o acesso, né? Logo na estreia, na temporada de estreia. Aí ele começou, lógico, a chamar muita atenção logo de cara, jogava muito, e foi para o Boca Juniors em 96. Daí para frente, iniciou uma carreira internacional muito poderosa, né, de muito sucesso, passando por Série A italiana e campeonato inglês, colecionando títulos nacionais e continentais. E aí, Luizinho, ele foi voltar aos Estudiantes por empréstimo em 2006 e acabou ficando em definitivo. E adivinha? Logo de cara, veio o título do Apertura, que integra o Campeonato Nacional Argentino e é considerado um título nacional. Dois anos depois, foi o grande personagem de uma conquista que o Estudiantes nunca teve sem o Verón, a Libertadores de América, né? O time voltou a conquistar a maior competição do continente em 2009, com o Verón que poderia não estar no auge físico, já estava no finalzinho ali da carreira, mas que agregava muita liderança, elegância e simbolismo em campo. Muito mais do que pai e filho, o sobrenome Verón criou o legado de um clube e depois resgatou esse legado para trilhar um novo caminho de glórias. O filho, assim como o pai, encerrou a carreira também no Estudiantes em 2017. Cara, essa é uma história muito bonita,
né? É muito bonita. Basicamente, o sobrenome Verón e as grandes conquistas do Estudiantes coexistem, né? É um negócio muito louco, muito louco. E eu lembro de ter acompanhado muito aquela Libertadores com o Verón. Eu sempre fui um fanzaço do Verón como jogador. E acompanhei aquela reta final, principalmente, da conquista do Estudiantes. E um negócio bonito, cara. Foi um negócio bonito, foi uma festa bonita. E ver o Verón ali... levantando a taça da Libertadores, foi um negócio marcante demais.
E o filho do Verón tá jogando no Argentino Júnior, né? Essa Libertadores, inclusive, jogou contra o Corinthians.
É verdade, né? É verdade. É. Daqui a pouco ele vai lá para o Estudiantes. Tem que ir para o Estudiantes.
Só não pode levantar esse ano a Libertadores.
Não vai.
Nem eliminar o Coringão.
Agora sim, aproveitando que a gente está nessa conversa sobre pai e filho, né? A gente tem alguns outros excelentes exemplos de filhos que herdaram, né, e seguiram esse caminho talentoso dos pais. E eu sei que a gente vai cometer injustiça e ter que deixar alguns de fora. Mas vamos citar, por exemplo, aqui, Ademir da Guia e Domingos da Guia, que com certeza é uma das famílias mais famosas do futebol brasileiro. Domingos é considerado um dos grandes zagueiros da história, jogou por Vasco, Flamengo, Corinthians, Bangu, Boca Juniors, Nacional de Montevideo e esteve na Copa de 38. O seu filho, Ademir da Guia, é um dos grandes nomes da história do Palmeiras, liderou a academia ali na década de 60 e esteve na Copa do Mundo de 74 também. Vale lembrar que o Ademir ele teve uma passagem também muito marcante pelo Bangu do Rio de Janeiro, né? Outra história de pai, zagueiro e filho meia é a de Djalma Dias e Djalminha. O pai foi um dos maiores defensores da década de 60, passou por América do Rio, Palmeiras, Botafogo e Galo. Teve boa passagem pela seleção também, apesar de ter ficado de fora da Copa de 70, né? Que é considerada uma das injustiças do Zagallo naquela convocação final. E já o Djalminha marcou por um talento ímpar com a bola nos pés, né? Talentosíssimo, passou por Flamengo, Palmeiras, Guarani e o La Coruña lá da Espanha. E como pai, ele vivia o auge e ficou de fora também de uma Copa do Mundo que o Brasil acabou ganhando. No caso dele, a Copa de 2002.
Que curioso, né, Luizinho? Uma família tão vitoriosa assim, que chegou na seleção, chegou ali no topo, né, que é disputar uma Copa do Mundo. Mas infelizmente, aliás, não, o filho não, né?
O Djalminha não.
O Djalminha não. O Djalminha acabou não disputando a Copa.
Ele não foi em 98?
Não foi em 98.
Não foi em 98.
Não foi em 98. Ele acabou não disputando a Copa do Mundo e essas Copas que eles teriam chances, o Brasil acabou ganhando, né?
Exatamente.
A gente tem um outro caso conhecido aqui da torcida brasileira, que é do Forlán, né, Luizinho? O uruguaio Pablo Forlán foi um dos maiores jogadores, né, do São Paulo nos anos 90.
70.
Dos anos 70. Ele começou pelo Peñarol, onde ele ganhou uma Libertadores e Mundial de Clubes, passou pelo Cruzeiro e Nacional de Montevideo e depois chegou no São Paulo para ser tricampeão paulista. Ele foi técnico também do São Paulo no início dos anos 90 e foi substituído pelo Tele Santana, que chegaria ali para fazer o que todos nós sabemos, muita história. O filho do Pablo é o Diego Forlán, que trilhou também uma carreira internacional muito bem sucedida, né? Na Europa, ele jogou pelo Manchester, pelo Vila Real, pelo Atlético de Madrid. E aqui no Brasil, mais próximo ali do fim da carreira, foi até bastante especulado para jogar no São Paulo, né? Pelo histórico do pai, mas acabou indo para o Colorado, para o Internacional de Porto Alegre. Ele foi um dos destaques do Uruguai naquela ótima campanha da Copa de 2010 na África. Se eu não me engano, ele foi até eleito o melhor jogador daquela Copa, né?
Aquela seleção do Uruguai foi legal de ver demais, né? Ele e o Luisito Soares. E o Forlán tava jogando muita bola naquela Copa.
Semi, né? Eles chegaram na semi?
Foi. Chegaram na semi. Foi legal, né? A gente, infelizmente, nas últimas Copas, a gente tem se divertido só com os outros, né? O Uruguai foi um dos que divertiu a gente, né? Uma das seleções que nos divertiu aí nesses últimos anos. Pelo menos eu gostei bastante. E o medo maior, o espinho se quebrar.
esta família é muito unida.
Agora, vamos falar também sobre irmãos, né? A gente falou aí de pais e filhos, alguns casos, e de irmãos a gente também tem algumas. E aí não tem como a gente não falar nesse episódio sobre Raí e Sócrates.
É, a homenagem foi linda, né? No último jogo do Brasileirão, da torcida do Corinthians, acho que ficamos todos emocionados, né? E ali realmente não teve... todo mundo estava torcendo, querendo que o Corinthians... ganhasse e acho que foi os espetáculos que eles fizeram, foi algo que ele merecia e que com certeza ele sentiu onde quer que ele esteja.
Dois ídolos por dois clubes rivais, Sócrates com toda a relevância técnica e simbólica no Corinthians, Raí com relevância técnica e títulos que elevaram e muito o patamar do São Paulo a uma potência mundial, né? O Sócrates foi primogênito de seu Raimundo e Dona Guiomar, nasceu no ano de 54 e ganhou o nome porque o pai era um leitor assíduo de filosofia. O Raí foi o caçula, nasceu em 65. Ambos começaram na sua terra natal, né, ali em Ribeirão Preto, no Botafogo, no interior de São Paulo. E é até difícil resumir a história desses caras aqui, né, Renatão? Principalmente a do Sócrates, né, que tem uma história de vida que vai muito além do futebol, né?
Com certeza. Na linha desses personagens do futebol que, de certa forma, transformaram a sociedade, como aconteceu com o caso de Leônidas, Pelé pela imposição técnica e o assombro, a popularidade, né? Entre outros jogadores, certamente o Sócrates está nessa prateleira aí de jogadores que a imagem vai muito além, a imagem e o que pôde produzir, vai muito além das quatro linhas, né?
A gente falou até no episódio anterior, né, sobre a falta de referências no futebol, né? A gente falou do futebol feminino, de como tem referências, né, para lutas, né, de maneira geral, sociais, nas grandes atletas do futebol feminino. A gente falou que falta isso no futebol masculino, né? Mas esse é um cara que marcou para sempre nisso. Ele vai ser sempre uma referência, né?
Certamente. Certamente.
E eu sempre falo do Sócrates também, tem um episódio que, não sendo corintiano, sempre me marcou muito, que é no dia da morte dele, o Corinthians conquistar um título e ter aquela homenagem toda no campo, antes do jogo, foi um negócio bonito de ver.
Sim, e marca mais, né? Até arrepio, de verdade. Marca mais porque era uma frase que ele dizia, né? Que ele queria morrer num domingo com o Corinthians campeão.
É fantástico.
E foi justamente o que aconteceu.
É um negócio, o doido, destino, né? Prega algumas peças.
Pois é.
De boca cheia na mesa.
E aí a gente entra na história dos irmãos Boateng. Essa é polêmica, hein, Luizinho?
Né?
Acho que é uma das histórias mais conturbadas nessa relação entre irmãos no futebol.
Ah, tem que ser para entrar no episódio, né? Porque a gente só tá falando de craque aqui, né?
Não que eles não fossem bons jogadores.
São bons jogadores, né? Mas não, nem compara aí com alguns casos que a gente trouxe. Mas é curiosa essa história, né?
Primeiro, Luizinho, que o futebol aproximou demais eles, né? Mas depois também foi o motivo do afastamento. Olha que doideira. A parada é a seguinte, eles nasceram em Berlim, os dois, ali na Alemanha, mas cresceram em casas separadas. E daí o convívio só existiu por conta do futebol. Ambos estiveram na base e se profissionalizaram no Hertha Berlim. Apesar das diferenças claras ali na personalidade dos dois, eles sempre se mostraram irmãos muito próximos e que ficaram assim ainda mais próximos pelo futebol como um elo. Mas quis o destino que os dois fossem para rumos diferentes e se enfrentaram várias vezes por clubes distintos, que era até esperado, mas também aconteceu algo inédito com esses dois, porque eles também se enfrentaram em seleções, em contextos de Copa do Mundo. Isso porque o Kevin Prince se naturalizou ganês. Detalhe, o pai deles é natural de Gana. E aí eles se enfrentaram em uma Copa do Mundo, como eu já disse aqui, e não foi só uma vez não, Luizinho. A primeira foi na África do Sul, né? Quando se tornaram os primeiros irmãos a se enfrentarem em um Mundial. E o segundo confronto foi entre a Alemanha e Gana, com os dois em campo, aqui no Brasil, na Copa de 2014.
E foi justamente em 2010, e tem uma relação com a Copa do Mundo, que a relação entre os dois começou a ficar ali já afetada pelo clima de adversário, né? Teve um jogo pelo campeonato inglês entre o Portsmouth e o Chelsea em 2010, antes da Copa da África. Nesse jogo, o Kevin deu uma entrada no Ballack e machucou seriamente o alemão, que acabou ficando de fora daquele Mundial. Aí, cara, a imprensa caiu matando pra cima do Jeremy, né? O pessoal ficou no pé dele pra ele se posicionar por ser alemão, companheiro de seleção e tudo mais, aquele negócio. Aí não teve jeito. O Jeremy teve que falar e acabou condenando publicamente a atitude do irmão e dizem que ali o Kevin já começou a cortar as relações. Os dois acabaram retomando relação em função do próprio futebol, né? Com o retorno do Kevin ao campeonato alemão para jogar no Schalke. Lembrando que o Jeremy sempre trilhou uma carreira na Alemanha, praticamente sempre ali na Alemanha. Apesar de ter tido uma rápida passagem pelo Manchester City, a carreira dele basicamente foi no Bayern de Munique. Ali ele ficou no Bayern de 2011 até 2021. A saída do Bayern veio junto com mais um episódio que destacou aí o atrito entre os irmãos. O Jeremy foi condenado por agressão à sua ex-mulher e a condenação foi nesse ano de 2021 mesmo. Mas o crime aconteceu em 2018, quando o casal passava férias no Caribe. Pouco depois da decisão da justiça, foi a vez do Kevin condenar o irmão publicamente e dizer que eles não tinham mais relações por anos.
O curioso disso aí, Luizinho, é que o Kevin, que sempre teve a fama de bad boy, agressivo e até mesmo de irresponsável, né?
Sim, sim.
Enquanto o pessoal tratava o Jeremy como alguém muito calmo e centrado, né?
É, exatamente. É a ironia aí do caso, né? E eu acho que esse caso dos irmãos Boateng, ele acaba mostrando outras nuances aí do futebol, né? Mostra como o futebol ele une, que foi um fato, né, no caso deles, mas como essa exposição midiática do futebol, ela pode também ser uma baita armadilha na relação, né?
Vou contar uma coisa curiosa aqui. Meu irmão vai ouvir o episódio, né? E eu acho que ele vai me dar razão. Mas a gente, quando joga junto, cara, assim, a gente tem uma sinergia muito boa. A gente consegue se encontrar nos passes, eu sei qual vai ser o movimento que ele vai fazer, é muito legal. Cara, o problema é quando a gente joga contra. Tem uma rivalidade que eu não sei explicar o que acontece. Da última vez saiu faísca, todo mundo estranhando, né? Mas é assim, cara, né? Assim, dentro de campo, o bicho pega, não tem jeito.
É.
Bom, vamos lá. E agora a gente tá caminhando pra nossa última história, e essa história é realmente emocionante, hein, Luizinho?
É doideira.
Então essa história aqui vai ser de uma parada muito louca que eu acho que muita gente não sabe, se liga. Essa história envolve um ex-presidente da Gaviões da Fiel, já falecido, o Jamelão. Olha só, Luizinho, o Jamelão, ele foi a uma cartomante com a mulher pra descobrir o sexo do bebê que teriam. Aí do nada, a cartomante soltou pra ele que ele era adotado. Ele foi falar com a mãe dele, né, que confirmou, vai vendo. Ele sabia de nada, ele foi atrás da história, né, ele descobriu que a mãe era de Jaú, foi fazer uma visita, mas acabou descobrindo que ela havia morrido há 2 anos, vítima de câncer. Aí, Luizinho, restou ele ir atrás do pai biológico. Aí foi pegando umas dicas aqui e ali, né? O Matias citou alguns nomes, incluindo o do José Mansur, que é ex-vice-presidente do Corinthians, que era um dos principais alvos da Gaviões da Fiel, então.
E tem uma fala dele, né? Que falavam que ele temia, né? Ele ficou temendo que o pai pudesse ser o Mansur, que falou, putz, só falta meu pai ser o Mansur, né? Que era justamente isso, era um dos grandes alvos da Gaviões, já pensou?
Exatamente. Teoricamente, ele teria feito vários protestos contra o pai. Mas não era o pai, né? Beleza. Aí ele se reuniu com o Mansur, que deu a informação que ele precisava, mas o pai dele era outro. O pai dele era nada mais, nada menos do que o César Maluco, que é simplesmente um dos maiores nomes do Palmeiras e o segundo maior artilheiro da história do Verdão. Carrasco do Corinthians também, fazia muito gol no timão. Olha só que loucura, cara.
Se eu não me engano, o César Maluco é o 7º na lista de artilharia do clássico Corinthians e Palmeiras.
Olha só.
É.
Quem tá na frente ali, você lembra? Romarinho?
Ah.
Brincadeira. Contam que o César Maluco aceitou bem, né? Que o Jamelão era um filho que ele sempre quis ter e tal. Mas infelizmente eles não tiveram muito tempo de curtir a vida e o futebol juntos, já que o Jamelão acabou falecendo em 2012, vítima do vírus influenza, 12 dias após o título do Corinthians na Libertadores contra o Boca. Olha só, cara.
Essa história também é muito louca, né, cara? Muito louca.
Eu quero fazer um adendo aqui, assim, eu tive a oportunidade de levar o meu pai a um evento de ex-jogadores na Neoquímica Arena. É um evento organizado anualmente pelo Basílio para arrecadação de fundos, né, para uma entidade. E a gente encontrou com o César Maluco nessa ocasião. E o César Maluco, ele contou essa história para o meu pai com os olhos marejados, assim, com muita emoção. E todo mundo ao redor ficou muito comovido, assim, com a situação, com a maneira carinhosa como ele falou do filho, a maneira carinhosa como ele falou sobre o Corinthians, apesar da rivalidade, né? E também a maneira triste com a forma que ele falou sobre o pouco tempo que ele, infelizmente, teve com o filho que ele acabou descobrindo ao longo da vida.
Só para não deixar passar nessa história do Jamelão, tem um fato curioso no meio dessa saga, né? Quando ele vai visitar, vai para casa da mãe, né? Da mãe que já era falecida, que ele vai fazer a visita, ele é recebido na casa por um integrante da Mancha Verde.
Ah, é verdade. É verdade.
Tem essa curiosidade que a gente não estava falando. Bom, deu para ver que tem pouca história envolvendo família, né, cara? E olha que a gente nem falou de outros irmãos aí bem famosos, como Gary e Phil Neville, que jogaram juntos no Manchester United, na seleção inglesa, os irmãos Flo na Noruega, os Laudrup na Dinamarca, né? O De Boer, putz, na Holanda, né? Frank De Boer, Ronald De Boer, jogavam demais, né? Todos eles aí são familiares que jogaram juntos de fato, né? Essa é a curiosidade, eles jogaram juntos de fato e em alto nível, né?
É, tem também o Alexandre e o Richarlison.
É verdade. Tem, aqui no nosso quintal, né? Mas é isso, cara. Fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez a todos que ficaram conosco até o final aqui desse episódio, conferiram todas as histórias. Obrigado demais pela companhia. E não esquece, se você curtiu esse episódio, compartilha aí com seus amigos, conhecidos, e por que não, aproveitando o tema, né, com seus familiares também. E confere se você já está inscrito no nosso podcast. Se não está, deixa o follow aí para ficar sempre atualizado e receber notificação quando tiver episódio novo. E se você não segue nossa página no Instagram, entra lá, @futebolexplicaomundo, tudo junto, e deixa o follow lá também, beleza? Valeu, aquele abraço e tchau!